ponto de vista.
Oito horas e 38 minutos, é isso? Tá certo, enxergando de longe aqui,
tá,
né? Certo. De óculos, tudo
tá
bem?
A cabeça tá boa já.
Tá boa, né? Tá tudo bem, né? O programa Ponto de Vista. Padre Crispim, hoje nós temos um colega querido, Padre Flávio. O que que tá acontecendo hoje pra ele?
Padre Flávio está fazendo aniversário de sacerdócio.
É, né?
Então não me pergunte quanto que eu não sei.
Também não sei não, mas o nosso carinho pra ele, né? Ele que já foi diretor espiritual também, como o senhor, aqui na Rádio Coração. Padre Flávio, um beijo no seu coração. Padre Crispim, Deus tem um chamado importante para o senhor, né? Porque quando o senhor foi para a Laguna, lá foi levantada a questão de construir uma nova igreja que custou milhões, né? E fizeram um tempo recorde, conseguiram construir. Aí o senhor chega em Dourados, novamente, Dom Redovino faz esse chamado para encarar um desafio desse tão grande e em 10 meses conseguiu esse grande feito. Como é que é corresponder a tudo isso?
Foi uma gestação um pouco mais longa do que 9, né?
É verdade.
Dizer para alguma coisa. Eu espero que a próxima vez que eu for transferido não tenha construção, porque senão eu não vou, viu?
É.
Porque a construção, ela exige muito do padre, né? Porque você é feito para ser pastor, não é feito para ser construtor, né? Foi aquilo que o Dom Redovino falou. Quando ele me disse que eu precisava construir, eu automaticamente disse a ele, eu digo, eu não vim para a catedral para construir. Eu vim para ser pastor, né? Coitado do bispo. Disse, pronto, esse padre está com a pá virada, né? Mas, na realidade, eu realmente não queria. Foi uma resistência imensa. Eu fiquei um ano pensando se fazia, se não fazia, onde fazia, o que mexia, né? Da minha parte, havia bastante resistência, porque é exigente. E eu estou sentindo isso agora no final. Agora, no final, a paróquia, mesmo porque o meu vigário está doente, né? Está doente, então eu praticamente estou sozinho e a paróquia fica pastoralmente abandonada, né? Ultimamente, os últimos 2 meses, eu tive que me dedicar basicamente à construção, né? Embora a empresa nos tirou bastante esse peso.
Sim, importante.
Mas isso não é fácil para a gente. A cabeça, não. Você atender uma confissão quando você está cheio de preocupações é terrível. Você não dá às pessoas aquilo que você não tem. Depois você celebrar com tanta coisa, né? A catedral é a paróquia que mais tem missa na diocese. Ela tem missa no mínimo 2 por dia. E no domingo são 4 missas. Tem paróquia que tem 15 capelas, não tem 4 missas por final de semana, né?
Sim.
Então, isto exige do padre. O padre não pode celebrar a missa como se fosse um serviço qualquer. Ele deve celebrar, ele não pode fazer a missa. Celebrar significa que ele entra no coro dos fiéis. Embora ele presida, mas ele também é um fiel. Então, uma obra como essa, ela é desgastante. Eu estou sentindo o peso agora.
Certo. Agora, padre, como
é que... Mas também
estou
feliz, não sabe? Eu sinto o peso, mas estou feliz também.
Está feliz, né? Agora, padre, como é que é essa sensação de o senhor saber que vai gastar... Eu acho que chega perto de 2 milhões, não sei se o senhor poderia falar de valores. E sabendo que o senhor conta com o que está no bolso da pessoa. Como é que é encarar isso e ter essa esperança e acreditar e falar daqui a um ano nós já estamos prontos? Como é que é isso aí?
Essa é uma boa pergunta, viu? Uma boa pergunta. Porque no começo eu sempre dizia assim, olha, nós temos o dinheiro, está no seu bolso, né?
Uhum.
E era isso mesmo, né? O dinheiro estava no bolso. E hoje eu espero recordar. Eu disse, olha, o dinheiro estava no bolso, né?
Estava no bolso.
Mas um fato, assim, que eu acho que ajudou bastante, né? Hoje nós fazemos a novena de Nossa Senhora todo mês.
Ah,
eu fiz um
bem.
Ano antes, um pessoalmente, ano? Né? Durante um ano eu fiz a novena antes de começar na catedral. E eu não vi nenhuma luz, nenhum anjo. Aquele anjo que aparece para Nossa Senhora na Anunciação não apareceu para mim, não, viu?
Sim.
Mas eu fui, assim, percebendo que Deus realmente ia conduzir a coisa, né? Nas novenas que eu fazia ali na nossa capela, Padre Leão fez algumas comigo também, eu percebi, assim, que Nossa Senhora ia dar conta do recado, né? Então, quando a gente começou, eu tinha esta confiança interior, né? Que a obra não era minha, não era só do conselho, era uma obra... que também Nossa Senhora ia conduzir. E, de fato, é um milagre.
É um milagre,
tem gente,
padre,
que tem milagre de câncer, disse
porque
aquilo.
Em 10 meses...
Nós temos um milagre ali impressionante, que é o milagre de Nossa Senhora.
E hoje à
porque
noite...
Porque lidar com dinheiro não é brincadeira, né? E
não,
com
o
montante, tamanho que a gente está lidando, não é coisa fácil, não.
Não é brincadeira. Meus amigos, Solenir, bom dia. Bom dia, ó. Marcos, vocês também devem ter muita curiosidade para perguntar para o Padre Crispim, né?
É, porque a gente convive praticamente ali, convive, diariamente, né? E a gente sente que é pesado.
É.
Agora, Padre Crispim, eu fico impressionada porque o senhor tem faculdade, dá aula, faz pós, faz doutorado, mestrado.
Casa Irmã Dulce.
E atende, nunca, eu estou praticamente todos os dias ali na secretaria, nunca deixou de atender uma pessoa.
Deixei essa semana, Solenice.
Ah, não acredito.
Essa semana não pude atender.
Mas essa semana é impossível, né, padre?
Uma senhora queria se confessar, eu não pude, né? Porque eu estava acabando de sair, né? Mas eu perguntei, é grave? Ela disse, não, digo, então tá bom, então a senhora volta
ela
amanhã.
Ela entendeu.
Entendeu.
E então, que força, onde busca força? Na oração?
É, assim, eu não sei, eu acho que vocês sempre veem minhas postagens, eu peço o pessoal rezar bastante, né? Eu acho que o pessoal acaba rezando muito mais por mim do que eu mesmo, né? E isso ajuda. Mas eu também já tenho 46 anos. Com 46 anos as coisas começam, diz que depois dos 40 você começa a tomar juízo. Se eu tivesse 30, provavelmente não teria mais, eu não teria condição de equilibrar as coisas do jeito que são equilibradas hoje. Mas com 46 anos, né? As desilusões já vieram, as perspectivas agora. O que é que me resta? Né? Me resta o céu, né? Então eu tenho que me preparar para o céu. Então, o céu, para um padre, é realmente que ele esteja a serviço, né? Então, as pessoas não me fazem mal, elas me fazem bem, né? Embora eu sinta bastante cansaço também. Isso eu
não,
tenho
e que come eu muito pouco, sem contar que ele come pouquíssimo.
De vez em quando, né, Solê? Meio dia eu almoço bem.
Almoça bem? Não, mas ele tem uma força que eu fico impressionada.
E olha que eu sou baiana, né, Solê?
Mas é por isso, pai, é porque do Nordeste. Exatamente. O pessoal do Nordeste é muito forte, né?
O pessoal diz que baiano é preguiçoso, né?
Não, não tem nada disso, não.
É diferente, né? Diferente.
É agora, ligeiro.
Agora, é claro, a vida de oração, mas a minha oração, ela não é só a oração da manhã. Essa é que eu faço questão de fazer todos os dias, né? É, naquela capela que é super aconchegante, né? Que eu acho que foi o Padre Marcos que deixou
foi
aquela
capela. Foi o Padre Marcos.
É, então ele deixou um presente. Graças a Deus ele me disse que vai estar hoje também, que eu quero saudá-lo, né? Então naquela capela que é aconchegante, é ali que começa o meu dia também. Mas o importante não é só rezar na capela. O importante é que cada encontro com as pessoas, cada atividade também seja uma oração, né? Aí você começa a sentir, né? Então quando eu estou assim um pouco indisposto, que a pessoa chega, que eu vou receber... E tem gente que é agradável, tem gente que não é. Eu, claro, né, porque eu sou padre, né? Mas ali eu também procuro fazer daquele encontro uma oração. Acho que talvez aí tenha o aspecto dessa força que se é que tem, né?
Não, tem sim. E é na oração mesmo, né? Nossa Senhora está...
Sim, eu com Nossa Senhora, nós temos um caso muito sério. Né? Porque quando eu era adolescente, a Chiara Lubick, que foi a fundadora dos movimentos focolares, que vai ser santa, né?
Vai.
E eu acredito que vai ser doutora da igreja também. Então eu escrevi uma carta para ela e ela me disse assim, olha, eu vou te dar um nome novo, né? Você vai se chamar Crispim de Maria, né?
Olha.
Crispim de Maria. E foi ela também que me deu o lema de ordenação sacerdotal, né? Foi ela.
Que curiosidade.
Tá lá em casa guardado, quando ela virar santa, eu levo a cartinha dela, né?
Padre, por falar em sacerdócio, o padre Flávio está fazendo 17 anos.
17 anos. Parabéns.
17 anos. Padre Crispim, nós, quando nos reunimos no conselho, e o senhor veio com essa proposta de fazer a reforma da catedral, a princípio a gente ficou até meio assustado, porque o valor, o montante, de começo foi 1.300.000 e hoje já chega a 2 milhões. Porque
quase.
Toda reforma tem os seus acréscimos. Mexe uma coisa e vê que tem que alterar outra. E aí vai sucessivamente o montante crescendo. E eu vejo assim, essa força que o senhor teve de propor isso, de uma forma ousada mesmo, porque... São coisas que não se faz de um dia para o outro e essa confiança que o senhor teve na construtora de fazer essa reforma, nós não conhecíamos, né? Então, eu queria perguntar assim, o que te levou a ter essa vontade, se motivou a fazer essa reforma e se ainda existem outras atividades
coisas.
A ser reformada, porque o templo é grande e tem outras...
Sim.
Lugares que também necessitam de reformas. Então, talvez a comunidade não veja isso dessa forma, né?
É.
Mas, para ter um exemplo, nós não íamos fazer o piso e tivemos por consequência de...
Ah, e quem entrar lá hoje vai ver. Quem entrar vai dizer assim, bem feito esse piso, né?
Bonito, né?
Que coisa linda.
Então, onde motivou isso tudo?
É. Então, como o bispo disse, havia um pedido do bispo, né? Que eu me coloquei em oposição logo que ele falou. Eu sou mais ou menos igual aquele filho do evangelho. Tem um filho que diz que vai e não vai, né? Eu sou o outro, mas eu sempre digo que não vou. Depois eu vou. Depois eu vou. Quando o bispo me falou, eu digo, olha, porque realmente eu vinha de uma construção, embora eu tenha saído antes, né? Mas toda a parte de angariar fundo, das reuniões, de planejamento, de aprovação do projeto em Laguna, demorou um ano e meio, né? Demorou um ano e meio. E eu sei quanto isso é desgastante, mas mais uma construção não é possível, minha gente. Mas é aquilo que você falou no começo, os problemas estruturais, né? Problemas estruturais me levaram a isso. E quando eu percebi que nós tínhamos duas reformas muito próximas anteriores, o povo não aguenta isso. Você tem que pensar em uma... Quando você vai fazer uma reforma, você tem que pensar, o que você gasta pouco hoje pode gastar muito amanhã, né? Então, tínhamos que pensar em uma reforma que desse aos outros padres que virão, né? Que deem aos outros padres que virão esta possibilidade deles serem pastores, não ficarem apegados a isso. Então, também a gente tem que pensar no futuro. Eu estou colhendo coisas, a generosidade do povo não foi eu que implantei no coração, foram os outros padres, né? Eu estou colhendo agora, né? Agora, os outros padres deverão colher um pouco do nosso trabalho também. Então, pelo menos essa parte, eles não terão mais problemas estruturais para resolver. Espero que não. Então, quando nós pensamos, e aquilo que se falou, a questão da segurança, essa preocupação, né? Uma catedral que tem muita gente. Então, você ia mexer em uma coisa, não mexia na outra, era dinheiro jogado fora, né? Ia ser realmente gastar, queimar o dinheiro do povo. E a gente não brinca com o dinheiro do povo, né? Então, por isso que começou esse trabalho. E a empresa eu conhecia, porque ela começou comigo lá, né? Mas antes de fazer em Laguna, eu fui visitar as obras da empresa, em vários lugares. Ela nem sabe. Ela nem sabe, né? Eu fui em Toledo, né? Fui em outros lugares do Paraná. Eles não sabem. Liguei para um monte de gente, pedi foto, pedi testemunho. Então, já havia uma... Eles Sim. construíram a Catedral de Naviraí, há mais de 30 anos atrás, né? Foi o pai do Luciano que construiu. Então, havia já um know-how dessa empresa. Agora, sobre o que falta, nós vamos ficar mais 20 dias trabalhando na catedral, né? Nós precisamos fazer...
Não esquecer do memorial, né?
Sim,
tem
exato.
Tem que dar uma boa ajeitada,
exato,
né?
Então, nós vamos ficar 20 dias como parte do projeto, né? Como parte do projeto. O projeto, inicialmente, era um gasto de 1.300.000, mas não tinha o piso. Os vitrais tinham rachaduras, eram imperceptíveis, mas depois, quando a gente começou a colocar luz, a gente via. Precisamos fazer, né, os vitrais. Depois, o projeto de bombeiro não era parte da empresa, essa é uma parte, né? Também veio como acréscimo e outras coisas. O altar novo, porque nós tínhamos que colocar o piso, tínhamos que quebrar aquele altar, né? E não ia combinar. Tivemos que fazer o altar novo, aquelas duas pinturas que embelezaram a catedral. Por isso que... Agora, nós precisamos fazer ainda, eu penso depois, né? Acho que aqueles vidros da frente da catedral, das portas, nós poderíamos mais para frente fazer igual aquela rosaça que tem na frente, né? Acompanhando. Mas isso é para mais para frente. E também a capela, né? A capela precisa ser reformada, porque ela é bonita, mas ela está estragadinha, né? Então a gente precisa fazer uma reforma mais para frente, não é agora. Vamos ver a receptividade do povo. No centro de pastoral é urgente colocar um elevador, porque os idosos não têm condição de subir ali, é muita escada. Então, colocaram um elevador, né? A secretaria da paróquia precisa ser adaptada para os nossos tempos, ela é muito pequena, a secretária fica de costa para o povo, isso não existe. Não tem pior comunicação, a secretária é o cartão postal da paróquia. Ela fica de costa para o povo, o cartão postal está em verso, está no branco. Falta alguém escrever ainda. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa fazer. Agora, isso, Marcos, depende muito do próximo bispo. Porque é assim que ele chegar, o primeiro padre que deve entregar as credenciais sou eu, né? Porque a paróquia é do bispo, eu sou só coroinha lá.
Muito bem. Nossa, padre, olha, passou muito rápido o tempo, 8h53. Padre, qual que é a sua palavra? Como eu disse, o senhor teve fé nas pessoas, que o dinheiro estava com elas e elas deram essa resposta tão bonita, tão positiva? Qual que é a sua palavra para nem sei quantas pessoas?
450 pessoas. Eu visitei 148 pessoas, pessoalmente.
Nossa.
Então você veja que minha pastoral, né, na época eu tinha um vigário que me ajudou bastante nessa questão, né? E aqui não estou dizendo que o Frei João Mariano me ajuda, não, porque ele é maravilhoso. E ele me ajuda de uma outra forma, né? Ele é uma pessoa muito, muito espirituosa, né? Na convivência é maravilhoso e oferece certamente a sua doença, que é muito
exatamente,
importante, né?
O sacrifício.
O sacrifício. Mas eu precisei visitar 148 pessoas, duas disseram não, e não foram grossas, só disseram que não tinha condição. Uma voltou agora, acho que vai ajudar agora no final.
Sim.
Né? Mas o que eu achei mais bonito foi o que aconteceu depois. A cada momento que a gente ia falando nas missas sobre a reforma, nós falamos, já tem um ano e meio que nós estamos falando, porque desde que planejamos o começo, foram 6 meses falando, explicando, e agora 10 meses falando, porque durante 10 meses não tem uma missa que eu não falo, né? Para agradecer e também para pedir, né? Então, deste montante, mais de 300 pessoas vieram espontaneamente.
Nossa.
Né? Fora os projetos que as pessoas foram se achegando, né, para nos ajudar. Então, uma palavra de agradecimento a essas pessoas. Agora, aqui, aquilo que o padre Rubens falava, né? Eu tinha um peso de consciência danado. Toda vez que eu pensava nesse montante, eu dizia, mas, meu Deus, não é possível que eu vou botar esse tanto de dinheiro nessas paredes. Né? E os pobres, como é que fica? Eu tinha dia que eu não dormia com isso. Então, graças à irmã Dulce, que é minha conterrânea, né?
Isso,
está no céu, e a gente celebra juntos, né? Porque a gente tem a igreja peregrina, essa que nós fazemos parte, a igreja padecente, que está no purgatório, e a igreja triunfante, que está no céu. Ela faz parte dessa aqui. Mas somos a mesma igreja, né? Então, como bons baianos que somos, acho que ela me ajudou a perceber um pouquinho isso aqui. Não ajudou a mim, ajudou a comunidade. E havia aqui na cidade um clamor por essa questão dos doentes. Toda vez que eu ia no Hospital da Vida de noite, eu voltava para casa e digo, como é que eu posso dormir nesta cama, né, confortável, se os meus irmãos estão dormindo nos corredores? Não os doentes, os parentes, né? Que já tinham o sofrimento de ver o parente no hospital e depois ficar no corredor, eram dois sofrimentos. Então, Deus foi nos ajudando. Então, a renovação tinha aquele terreno pequenininho, era só o espaço que tinha para construir. A prefeitura não permitia mais, que tem que ter um espaço. Sua filha, né, que
sabe
disso, né? Então
sabe.
Ela também nos orientou. E nos doou, porque era impossível no território da catedral você encontrar um terreno.
Não.
Não tem, porque ali é centro, né? Nos doou, o povo, juntamente com o dízimo da catedral, fez aquela casa, mobiliou e sustenta. Quando uma coisa é boa, aparece sempre outra coisa. Quando as irmãs viram aquilo, elas estavam deixando a casa delas, irmãs de São José, disse, Padre Crispim, você não quer aquela casa para esse trabalho? Mas eu não pensei, eu nem consultei o conselho dessa vez, eu peguei logo.
Que linda aquela casa.
Sim, vamos pegar. E aí, assim, onde nós inauguramos essa outra parte. Eu não, sem ofender ninguém que ajudou a catedral, posso dizer uma coisa, as duas casas me dão muito mais alegria do que a catedral. Não que a catedral não me dê alegria, me dá muita alegria. Mas ali nós temos a carne de Cristo, né? São os nossos irmãos.
A sua matéria é onde falava que os homens fazem festa, mas só Deus pode dar alegria.
Que é uma citação do Papa Bento XVI.
É? Muito boa a matéria, muito boa. Então, padre, era isso, as considerações, né, de cada um, né? Que alegria tê-los aqui na Rádio Coração, que está sempre junto com todos os trabalhos da nossa igreja, da catedral e de toda a nossa diocese. Solenir, patrimônio histórico nosso.
Isso. Exatamente, já decretamos.
Quero ficar igual a dona Neuza. Já pensou que coisa linda ela chegar e falar? Não, é bom demais.
Tanta propriedade, né?
Não, gente, o senhor falou sobre o dízimo, o resultado do dízimo. Então é um recado para os dizimistas e para quem não é dizimista. Você está ajudando todas as obras sociais da catedral, da igreja em geral. Devolva seu dízimo, porque Deus ajuda a todos que devolve o dízimo. Você está ajudando alguém também.
E assim vai ser muito mais feliz.
Muito mais feliz, né, padre?
Eu digo assim, no meio do mundo que vivemos hoje, que as pessoas só falam em corrupção, em problemas, esse, o Zenir falava do dízimo, esse dízimo é muitíssimo aplicado, totalmente revertido à comunidade, né? Então, você devolve alguma coisa que você sabe que tem uma destinação própria, real, concreta. E o sinal visível disso é essas duas casas da acolhida, né, que tantos testemunhos de pessoas que vêm para Dourados e não têm onde ficar. Então é muito gratificante e dar os parabéns ao Padre Crispim por toda essa sua dedicação, todo o seu amor à igreja. Parabéns, Padre Crispim.
Que Deus continue dando força, viu, Padre?
Muito bem, agora eu vou concluir o meu programa, viu, Zé?
Claro.
Então, a Solange Simo aqui, bom dia. Estamos orando para os seus projetos, para os nossos, né, Solange? Para o evento de hoje, seja regado de êxito e muitas bênçãos. Grandes bênçãos foram derramadas sobre esta obra, para que ela fosse concluída em pouco tempo. Deus seja louvado por existir pessoas tão abençoadas. Parabéns, que Nossa Senhora continue a abençoar, cobrindo com seu manto. Obrigado, viu, Rosângela Simo, também a Beth Moreno, que é nossa paroquiana. Esta frase define um pouco do que o Senhor, do que é o Senhor. A fé não existe para ser provada, mas para ser exercitada. Muitas bênçãos em sua vida e em sua missão, que o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. Obrigado para você, olha, um abraço para você, viu, Beto? Tem um monte de coisa aqui, mas o programa está terminando. Estamos na audiência, Valquíria, Ayrton, Otávio, parabéns pela força e coragem, te admiramos muito. Admire a mim, mas admire a comunidade que pagou as contas, viu? Então, um abraço aqui para todos, também para a nossa amiga Sônia, que está nos escutando, para a Mara também, responsável dos coroinhas do cerimonial diocesano. Então nós fazemos um convite para você participar hoje à noite, às 18h30, começando em frente da Catedral do nosso momento cívico, e depois a missa presidida pelo Núncio Apostólico, Dom Giovanni, e amanhã na Romaria do Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, que Deus possa abençoar a cada um e a cada uma, e sábado que vem, se Ele nos permitir, retornaremos com o programa Ponto de Vista. E obrigado aos nossos convidados.
Acerte a frequência 95 FM, a sintonia certa para um coração exigente.